Olá pessoal, a gente está aqui para começar o primeiro episódio de podcast da Mosaico e vai ser em cima de um tema super interessante que a gente teve um tempo muito legal na Escola Mosaico falando sobre ele, que é a revolução afetiva. Isso mexeu muito com muitas dúvidas, foi um assunto muito denso, e vários professores trataram disso e hoje aqui a gente está para bater uma conversa com alguns deles e aí chamo aqui já para as boas-vindas, Ian. Ian, você está por aí?
Por aqui, ansioso aí para a gente conversar um pouco sobre os desdobramentos da revolução afetiva e entender o lugar dos nossos afetos na fé cristã.
Massa demais. Beto está por aí também?
E aí, pessoal? Isso aí, velho. Tema importante, tema delicado, mas que cada vez mais relevante para a gente conversar, né?
Jô, você fala do outro lado do país.
Oi, gente, tudo bom? Acho que vai ser uma oportunidade massa também da gente conversar um pouco sobre quem são as pessoas que estão na igreja, um pouco sobre como a sociedade tem impactado nossa vida diariamente, como isso traz novos desafios para a igreja.
Fala, igrejinha, Beto falando aqui. Eu estou muito feliz com esse episódio que está sendo lançado, o primeiríssimo episódio de podcast da Escola Mosaico. Mas antes da gente dar continuidade e começar o episódio de fato, eu tenho alguns avisos muito importantes. Então, eu peço que você fique aqui com a gente, escute esses avisos, porque tem muita coisa legal vindo por aí. Se você está escutando esse episódio na semana que ele está sendo lançado, então você ainda tem a oportunidade de participar com a gente de alguns eventos muito legais que vão acontecer. O primeiro deles é no dia 29 de julho, às 1h30 da tarde. A gente vai ter um workshop de comunicação não violenta com a maravilhosa Polly Eguas. Para você fazer parte desse workshop, tem um pequeno investimento e você consegue fazer as inscrições através do link na bio do nosso Instagram, @mosaicoigreja. Então você vai lá, faz sua inscrição e vem participar com a gente. Além disso, na semana do dia 11, 12 e 13 de agosto, a Mosaico vai estar comemorando o aniversário. A gente está com programação super especial e você é nosso convidado para participar com a gente dessa linda celebração. Ela vai acontecer ali no final de semana, dos dias 11, 12 e 13 de agosto. A gente vai estar divulgando mais informações a respeito dessa programação e como é que ela vai funcionar, mas você é nosso convidado para estar aqui com a gente. Além disso, a gente tem todos os domingos, cultos aqui na igreja, às 10h30 da manhã e às 5h da tarde. Também, durante a semana, a gente se encontra nos nossos pequenos grupos. Se você é daqui de Recife, ou está de passagem da região metropolitana e quer conhecer a gente, quer se aproximar da nossa comunidade, você está super convidado. Essa aqui é a sala de estar da nossa casa. Sinta-se muito à vontade para participar com a gente e entre em contato com a gente através do Instagram, que aí a gente passa mais informações sobre como que a gente pode se conectar. E se você está escutando esse podcast e ainda não conhece a Escola Mosaico, você é nosso convidado mais do que especial para estar junto conosco nos próximos módulos. A nossa escola acontece todos os domingos, às 3h da tarde, aqui na Mosaico. A gente teve no primeiro semestre temas muito legais, como Revolução Afetiva, como História de Pernambuco, entre muitos outros. E a gente vai estar retornando a partir de agosto com novos módulos para a nossa escola até o final do ano. A gente vai falar muito sobre teologia bíblica, a gente vai abordar livros específicos, como, por exemplo, Filipenses, como também o livro de Apocalipse, a gente vai falar sobre Credo Apostólico e muitas outras coisas. Está muito legal a nossa programação daqui para o final do ano e você é nosso convidado para estar conosco aqui na Mosaico, às 3h da tarde, participando da Escola Mosaico. Então, pessoal, esses foram os nossos avisos e fique agora com o primeiro episódio do podcast da Escola Mosaico falando sobre revolução afetiva.
Então, pessoal, eu vou começar aqui já por aquilo que é talvez um backstage, um background central aí desse curso. Desses tópicos que a gente estudou na escola e que tem um pouco a ver com o que o Ian já introduziu um pouco, que é a gente falar um pouco mais da importância dos afetos e o que é que eles estão, qual tem sido o papel deles em mexer com os nossos corações, as nossas análises, as nossas tomadas de decisão, como isso tem sido tratado, recebido na sociedade como um todo e dentro da igreja. Como é que vocês enxergam hoje essa importância ou desregular desses afetos hoje na nossa percepção da sociedade?
Eu acho que falar sobre afeto na igreja é sempre muito complicado, um pouco por conta de uma descalibrada que a gente tem na nossa vivência espiritual, de por vezes valorizar muito mais a razão e desvalorizar um pouco a emoção, a parte mais sensível, digamos assim, do que também constitui o prestar culto evangélico, né, o prestar culto a Deus, a vivência espiritual. Então é sempre muito complicado a gente falar um pouco sobre afetos, porque às vezes faz-se uma leitura muito frígida, por vezes, de pensar assim, na concepção de afetos apenas pela perspectiva racional. É o gostar de algo, o simpatizar com algo e etc. E o caráter mais subjetivo, por vezes, ele entra muito naquelas divisões antigas, né? De pegando aí bases filosóficas modernas, às vezes gregas, de tudo que é ligado a afeto, sensação, emoção, tender ao maligno, né? Então acho que a gente superar isso é sempre necessário e um campo muito complexo, né? Porque na subjetividade do ser humano, a gente precisa ter uma navalha, né, de Ockham ali, muito bem calibrada para a gente conseguir entender o que é traço criacional do ser humano, né, que são coisas que Deus colocou em nós e devemos vivenciar essas coisas, e daquilo que Deus criou e colocou em nós, que são também afetados pela queda, né, têm os seus reflexos no pecado. Então, os nossos afetos, eles são essencialmente bons, porque eles são criados por Deus e colocados em nós pelo próprio Criador, mas eles também são afetados pela queda. Então, não podemos ouvir apenas as nossas emoções pelo fato de termos esse nível de subjetividade, podemos ouvir o pecado, né,
que grita em nós. Você falou, né, Ian, é como se tratar do afeto é como se fosse ceder. Você deixou de ser racional e você deixou de ser firme naquilo que você acredita, né? Mas realmente é um desafio. Como é que vocês entendem que esse desafio tem sido absorvido? Como é que as pessoas têm navegado nesse desafio?
Cara, eu acho, eu vejo hoje assim uma questão até interessante, porque parece que a gente passou por um tempo, e talvez quem trabalha legal com isso é o pessoal holandês, né, ali da filosofia reformacional, e a gente passou um tempo, especialmente a gente influenciado ali dos países europeus e tudo mais, e o pensamento que vem lá, de um foco muito grande na razão. Então, a gente tem, com o passar do tempo, a questão da razão, da racionalidade quase como autônoma, ela ganhando cada vez uma projeção maior, e a questão das afeições e dos afetos sendo colocadas num espaço quase de heresia, assim, né? Você tem que ser o mais racional possível. Isso entra em contraste quando a gente olha para o mundo hoje, de que os afetos, eles tem uma preponderância muito forte em tomar decisão, né? A gente chegou a comentar no curso, por exemplo, sobre como que a gente não consegue escapar de ter uma relação com aquilo que a gente sente, e de como as nossas afeições e aquilo que nos move não está ligado especificamente a isso. Eu acho que o mundo hoje tem percebido isso e tem se mobilizado em torno disso, e se torna cada vez mais latente, assim, né? De que a busca pela felicidade, pelo bem-estar, por estar se sentindo bem, por aquilo que nos toca o coração, é cada vez mais latente. Então, eu acho que vem se tornando desafio conforme essa expectativa por uma razão meio subjetiva, assim, meio autônoma, ela vai sendo frustrada e os afetos eles vão ganhando uma força maior. Então a gente vê isso mais claramente e precisa aprender a lidar com eles, né? Entendê-los, como que eles operam no nosso coração.
Essa dualidade aí, né? De razão e emoção, ou a importância dos afetos, parece que não só existe a dualidade, mas o que a gente está colhendo é uma reação a essa supressão, né? A dizer que é como se tem que, vamos dizer assim, colocar debaixo dos pés, tem que pisar em cima quando a gente for falar de qualquer afeto, porque isso aqui a gente não pode deixar passar. E essa reação, ela causou, acho que, muitas coisas que eu acho que a gente ainda nem conseguiu entender. Muitas vezes a gente falando muito de consequência. Quais são essas coisas que ainda não foram bem reguladas? O que é que a gente, o que é que vocês entendem que nessa tentativa de dizer, ei, afetos existem e são parte de nós, o que é que a gente não, onde é que a gente perdeu a mão? Como é que vocês pensam isso aí?
Eu acho que hoje boa parte das escolhas que as pessoas fazem, seja de forma intencional ou não, passa por essa questão de você se sentir bem, né? O que é que eu vou sentir, o que eu vou fazer as outras pessoas sentirem. É engraçado que nessa dualidade de razão e emoção, muitas vezes a gente acha que a gente está tomando uma decisão específica baseado em questões racionais. Olha, isso aqui faz sentido, isso aqui, sei lá, pelos estudos que eu tenho, ou pelo racional que eu fui construindo ao longo do tempo, pela opinião dos especialistas ou coisa do tipo, eu vou tomar essa decisão, quando na verdade, boa parte das vezes, essas decisões são movidas pelo que eu estou sentindo, ou pelo sentimento que eu tenho sobre uma coisa específica. Isso impacta, por exemplo, as questões de compra, sei lá, eu vou comprar alguma coisa específica, vou comprar um celular, eu tô muito mais movido sobre o que é que aquilo me traz de sentimento que necessariamente das especificações técnicas e tal. Há pouco tempo também a gente teve um exemplo muito forte, que é a questão das discussões políticas. Então a gente tem saído cada vez mais de uma discussão que é baseada em posicionamentos ideológicos e o que é que você acredita que é melhor ou do que você consegue articular do ponto de vista político, e você passa para o que eu gosto, o que eu amo, o que eu odeio, e você abre exceções naquilo que você aceita ou não, dependendo de que agente político tá executando esse tipo de coisa. E, novamente, isso é muito mais movido não necessariamente por uma perspectiva racional ou por aquilo que eu estou racionalizando, mas pelo que o meu coração tá movendo e para onde meu coração tá direcionado e como aquilo me faz sentir. E eu acho que isso tem entrado especialmente na igreja, especialmente quando a gente olha para as experiências de culto, assim, as pessoas chegando no domingo e tendo contato com a igreja, de novamente, na expectativa do que é que elas, não do que elas vão construir, do qual é o motivo central delas estarem ali, mas do que elas vão ganhar especificamente e como elas vão se sentir. Então, eu vou para o culto me sentir bem, aí eu quero ouvir uma mensagem específica, eu quero que meu coração seja preenchido dessa forma, eu quero ter esse tipo de sentimento, eu quero estar com as pessoas que eu gosto e tal. Então, tudo isso tem movimentado um pouco quais são as motivações básicas das decisões que a gente toma em vários sentidos, na política, nas experiências religiosas, nas pessoas que a gente se relaciona, seja moralmente, seja de forma de amizade. Então, tudo isso acaba sendo levado nesse direcionamento de como é que eu me sinto, o que é que isso traz de sentimento, de se eu gosto ou não gosto. Então eu tomo essa decisão, seja de forma racional, seja de forma intencional, ou de forma consciente ou inconsciente, sabe?
Eu vejo que a raiz aí desse descompasso acerca do pensar e do sentir, propriamente dito, isso tem um fundo filosófico ali de pelo menos os seus 1.000, 2.000 anos, assim, se a gente for pensando, puxando linhas mais para trás e linhas mais para frente, onde
Você pode estabelecer o início desse paradigma, talvez, ali com alguns filósofos pré-socráticos que já começavam a entender a diferença entre a aparência e a essência das coisas, da escola Eleata, né? O próprio Parmênides, Zenão e alguns outros. Se você for jogar isso um pouco mais para frente, você enxerga muito dessa discussão, né, nos pêndulos ali estabelecidos pelo Platão, por Aristóteles, e onde eles estão colocando a verdade, né, quanto objetivo último de uma produção de conhecimento. Você tem essa tensão muito grande na modernidade da filosofia, quando você tem os racionalistas, né, acreditando que conhecemos as coisas a partir da razão, e você tem os empiristas dizendo que conhecemos as coisas a partir dos nossos sentidos, e a partir de outros desdobramentos mais à frente, como filósofos da fenomenologia, e quando eu falo fenomenologia aqui é muito mais uma perspectiva do idealismo alemão, né? É você construir categorias acima da experiência humana que ditam a verdade numa espécie de equilíbrio entre a razão e a emoção. Naturalmente, quando eu falo entre razões e emoções, me vem a letra da música do NX0, né? Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Mas, enfim, não falando sobre isso, é uma discussão filosófica muito longa, né? A própria tradição fenomenológica, ela se divide em diversas correntes diferentes, né? Uma fenomenologia mais imanentista, uma fenomenologia mais transcendental e coisas do gênero. E aí a gente tem um autor interessante que traz essa discussão para o âmbito da fé cristã. Obviamente que ele não é o pioneiro ao fazer isso, porque outros filósofos, até de tradições mais antigas do que a dele, e alguns de quem ele bebe quanto fonte, também fazem provocações nesse sentido, né, de deslocar um pouco ali o centro de uma formulação das ideias. Mas o James Smith, ele propõe isso de um jeito muito forte no livro dele, Você é Aquilo que Ama, né? Onde ele combate bastante essa visão do culto racional tão somente. Ele vai desconstruindo algumas perspectivas de que apenas a razão está em culto e não as suas emoções, né? Ele vai elaborando isso, ele vai desenvolvendo essa ideia em outros livros também, né, das suas liturgias culturais, mas frases ficam muito, citações, né, são muito marcantes no livro dele, quando se diz, por exemplo, o cristão, ou a visão do cristão, não pode ser de um ser humano como se fosse um cérebro no palito, né? Não somos apenas pessoas que pensam, embora essa seja um dos grandes traços que nos definem, certamente existe uma dimensão passional, emocional, volitiva, por saber, muito grande em nós, quanto seres humanos. E ele vai colocando muito sobre construção de liturgias a partir daquilo que se ama, né? Que a partir do amor forma-se um compromisso, e esse compromisso ele é vindicado, ele é fortificado, vamos dizer assim, por nuances litúrgicas, né? Liturgias culturais, que é a grande obra que ele vem colocando ali, né? nos seus três livros em sequência, que ele coloca Aguardando o Rei, Visualizando o Rei, coisas do gênero, mas basicamente, assim dizer isso, existe uma dimensão litúrgica que atua como uma espécie de salvaguarda para a proteção das nossas emoções enquanto estamos pensando sobre elas. São reflexões bem interessantes e acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre isso também, né?
Recentemente, quem ganhou um prêmio Nobel, né, da área de economia, falou sobre o quanto que as tomadas de decisão, e aí nesse sentido de inclinação econômica, elas não estão só baseadas em entender o que é o melhor do ponto de vista racional, mas as pessoas tomam decisões na vida toda a respeito do em que elas se envolvem, uma relação com aquilo que é para além da razão, com um percentual muito elevado, né? Então, se a gente talvez não pode dizer que tudo que fazemos é fruto do afeto, já a gente pode dentro dessa nossa conversa aqui entender pelo menos que tudo que a gente faz tem uma influência de como estão nossos afetos, né? E aí como é que a gente fala a respeito disso a partir da realidade de quem nós somos de acordo com a fé que temos, né? O que a gente pode falar sobre se como a gente reage a qualquer coisa que vem tenha influência do afeto, como que a gente pode discernir essa fronteira, esse limite, né? Quem somos, então, de acordo com a fé que a gente tem?
Eu acho que essa, assim, é uma pergunta chave. Não sei se a gente tem uma resposta tão clara, assim, né? Talvez os meninos possam dar uma ajuda legal. Mas uma coisa que eu tenho percebido é que cada vez mais, se existe mais espaço, a gente ser muito aberto quanto a essa questão. Por exemplo, durante o período que eu passei na faculdade, eu conversando com alguns professores e tudo mais a respeito dessas questões relacionadas a pressupostos e tudo mais, e lembro claramente, sim, de uma professora minha que não era cristã, mas ela chegou a comentar que alguns anos antes, assim, sei lá, uma década antes, na geração dela ou na logo depois da dela, assim, era uma questão muito mais complexa, por exemplo, você ser tão aberto dentro de certos nichos respeito, por exemplo, à questão religiosa. Hoje isso é muito mais aberto, né? As pessoas estão mais tem mais vontade de ouvir o que você tem ali a falar. Claro que a gente vai ter outras questões relacionadas tanto a ressentimentos quanto a movimentos ali dentro desse aspecto que vão tornar pessoas mais ou menos resistentes a ouvir determinadas questões ou a discutir determinadas questões com o nível de abertura em relação aos afetos que elas exigem, mas que eu vejo hoje existe uma abertura maior a receber esse tipo de informação. E eu acho que tem um ponto, assim, quando a gente traz para questões do cotidiano, e isso vai se tornando mais evidente. Por exemplo, durante a aula sobre o Minotauro Sentimental, né, que foi a aula que eu dei no curso, né, a gente falou a respeito de questões morais, etc. Um dos pontos que a gente tocou era, por exemplo, o reflexo que isso tem nas nossas práticas políticas. Então, uma das provocações que eu fiz é dizer respeito, por exemplo, a como que a gente escolhia em quem a gente ia votar, né? Como o Jô falou agora há pouco, isso passa muito pela questão dos afetos. E uma das provocações que eu fiz foi que, assim, dá pra falar com bastante segurança e com uma boa margem de acerto que pouquíssimas pessoas elas têm essa movimentação, por exemplo, de escolher um candidato, um determinado candidato pra votar, porque elas tomaram aquela posição ali racionalmente, que elas leram, por exemplo, os planos de governo, e aí a partir daquilo ali elas entenderam, não, isso aqui eu concordo mais ou menos, eu vou escolher esse candidato baseado nisso. Pouquíssimas são as pessoas que de fato fizeram isso, né? A grande maioria, ela se movimenta a partir de como que elas são mobilizadas. Então, é um receio de algo que pode acontecer caso outra pessoa seja eleita, é um receio da própria pessoa que está ali, é uma identificação maior com um certo grupo que se coloca diante de uma posição. Então, quando a gente traz, por exemplo, essas questões cotidianas, a gente vai abrindo esse leque, aí entrando nas discussões e tentando entender de onde que parte essas motivações, né? Porque, no final das contas, é a partir dessa identificação e desse diálogo que a gente consegue construir algo juntos.
Eu penso, Beto, que às vezes a gente esquece que a gente é crente, certo? Quando a gente está na esfera pública. Veja, o excesso de formas ao longo da história, principalmente aqui em igrejas históricas, certo? Somos uma igreja batista, somos herdeiros de uma tradição histórica. E a gente sabe que, por muitas vezes, a tradição ela acaba não se movendo tão rápido para se adaptar ou dialogar, talvez, com algumas dinâmicas contemporâneas. E isso fez com que pessoas se machucassem ao longo da história, fez com que movimentos fossem quebrados e muitas coisas. Só que aí o pêndulo vai muito mais para o lado da informalidade. E a total informalidade se torna algo disforme, algo sem forma. certo? E aí parece que a gente esquece que a gente é crente de tópicos muito básicos, né? De, por exemplo, a centralidade do Evangelho, a centralidade de Cristo, a centralidade de uma ação cristã totalmente fundamentada no Evangelho, nos desígnios de Jesus para nós quanto sociedade, para nós quanto seres humanos, como famílias, etc. E o curioso que você levanta quando você coloca que muitas pessoas, por vezes, escolhem candidatos, né? Uma das aulas falou sobre política, né? Os desdobramentos da revolução afetiva no âmbito da política, é pensar na escolha de um candidato X, Y, Z, por medo do que o seu antagônico pudesse fazer na esfera pública, ou tocar contra o projeto sórdido de dominação, enfim, né, coisas do gênero. E eu me lembro da letra bíblica que diz que o amor lança fora o medo. E o amor, por si só, ele é emoção, ele é sentimento, ele é reflexo de uma afeição. Então, talvez, parte do descalibrar que a gente tem nesse recorte político, quando visamos escolher candidatos, seja justamente pelo pêndulo estar muito mais voltado para um âmbito racional no que diz respeito à nossa prática de fé, esquecemos dos desígnios do próprio Cristo e entendemos que não nos movemos por medo. Geralmente quem se move por medo acaba botando os pés pelas mãos, fazendo besteira, mas a gente se move a partir do amor de Cristo derramado em nós. Eu vejo muito por essa linha. Problemas que existem pelo fato de, às vezes, nós esquecermos que nós temos uma Bíblia, nós esquecermos que nós somos cristãos evangélicos.
Ian, isso que você falou agora, foi, acho que o que eu estava pensando era muito sobre... existe um receio, talvez, das pessoas... Beleza, a gente dá ter essa visibilidade que precisamos levar em consideração os nossos afetos e como os afetos impactam as nossas escolhas, a forma como a gente opera no mundo, e da gente voltar o pêndulo de volta para uma perspectiva completamente racional de, ok, eu preciso agora estar sempre alerta, como se fosse possível virar uma chavinha e a gente virar de novo essa perspectiva mecânica das coisas, quando na verdade fim da coisa é, a gente vai continuar operando em relação aos afetos, a única coisa que a gente tá, a única perspectiva que a gente tem hoje é que sim, a gente tem clareza disso, a gente tá mergulhado nisso, e a gente precisa entender como é que a gente redime esses afetos, assim. Então, como você falou, né, a gente parte da perspectiva do amor, mas não é o amor que a gente, talvez que a gente foi aprendendo a sentir, ou as formas de amor, ou como as pessoas vendem o amor, como a gente consome o amor no dia a dia. É o amor de Jesus e é o amor que ele representa de forma maior na cruz, mas de certa forma ele vai redimindo nossos afetos, redimindo nosso amor, da forma como a gente sente amor, da forma como a gente sente raiva, da forma como a gente sente toda a gama de sentimentos que o próprio Deus, que quando nos criou, nos deu. Então, assim, não é necessariamente ignorar eles ou assumir que a gente não vai operar em cima deles, mas sim buscar, de certa forma, redimi-los e entender qual é a forma que o Senhor deseja que a gente sinta esses sentimentos, que a gente sinta raiva, sinta amor, sinta desejo, sinta qualquer coisa qualquer um desses tipos. E ao mesmo tempo, buscar quais são as ferramentas necessárias para a gente conseguir redimir esses afetos. Aqui, o exemplo que você deu do trabalho do Smith é muito bom nesse sentido, porque ele vai justamente em como a gente pode usar das liturgias, pode usar das práticas diárias, das práticas ordinárias, daquilo que a gente vai fazendo, seja na prática da igreja, do culto, da liturgia, vamos dizer assim, por assim dizer, oficial, entre aspas, não sei se é a melhor palavra, mas também no dia a dia, como é que a gente pratica nossas disciplinas espirituais, como é que a gente vai lembrando ao longo do tempo e no dia a dia daquilo que a gente faz, daquilo e de como a gente deveria estar praticando cada um desses afetos e redirecionando nosso coração para aquilo que a gente deveria estar direcionado, sabe?
Por isso, o Jojo, que é legal que a galera às vezes ri quando eu te chamo de Jojo, né? Lembra de Jojo todinho. Mas isso é carinho, é carinho. Mas enfim, Jojo, por isso que a gente colocou como uma das aulas, uma espécie de análise do livro de Jonathan Edwards sobre as afeições religiosas. Justamente para a gente ser um pouco propositivo, né? Porque quando a gente começa a refletir bastante sobre isso, a gente está caminhando num ponto de tensão e a nossa mente, ela costuma tomar partidos aos extremos, né? É a dizer, ou eu sou 100% racional ou eu sou 100% emoção, né? Ou às vezes você tende a valorizar um pouco mais um do que o outro, quando na verdade o que a gente precisa entender é uma nuance mais equilibrada acerca de ambos. Somos racionais e seres afetivos, seres racionais e afetivos, mas aí ficamos naquele limbo, né? Fala, tá, beleza, e agora, né? Beleza, entendi que eu sou um ser racional e um ser afetivo, mas a minha razão pode me conduzir ao pecado, tanto quanto os meus afetos podem me conduzir ao pecado. E agora, para onde irei eu? E é legal que o Jonathan Edwards, nesse livro, ele está inserido em um contexto dos grandes avivamentos ali do século XVII, se eu não me engano. Agora já ficou um pouco mais para trás essa leitura, porque depois eu comecei a ler umas outras coisas, ainda sobre o campo dos afetos, que estão mexendo muito com a minha mente, né, no sentido da gente refletir mais sobre isso. Estou lendo o livro do Jonathan Haidt, A Mente Moralista, que eu ainda não terminei, por isso que eu não vou citá-lo para mais observações. Mas enfim, quando lá está rolando os avivamentos dos irmãos Wesley, do George Whitefield, e a própria experiência avivalista do que o Jonathan Edwards vivenciou, né, nesse contexto, né, de igreja. E muitas pessoas começaram a bater muito nos movimentos de avivamento por conta deles terem essa questão mais de busca, eu vou usar o termo avivado, mas que a gente não entenda isso mal, certo? Uma busca mais intensa, mais avivada, mas às vezes até mais emocionada acerca de Deus, beleza? E aí o pêndulo da escrita naquele contexto começou a bater muito nessas afeições. Dizer assim, não, nosso culto é racional, nossa vivência é racional, etc. E o Edwards, ele fez uma espécie de ensaio, não é um livro tão longo assim, mas onde ele fala, como tese central, que existe sim um lugar para as afeições quanto um projeto criacional, porque quem colocou os afetos no nosso coração foi Deus. Precisamos sim calibrar esses afetos, porque somos esses afetos foram tão afetados pelo pecado como a nossa razão e outras, né, diversas áreas da nossa vida, para não falar todas, né? Porque quando caímos, tudo caiu com a gente. E ele elenca um caminho interessante para a gente identificar as afeições que são vindas de Deus e as afeições como possibilidades de serem redimidas, né? Que é quando ele coloca a necessidade de uma reflexão sobre os afetos para você identificar qual é a fonte dessa afeição, qual é o objeto desse afeto e qual é o sentido último desse afeto. Quando a gente coloca afeto aqui, não é apenas a categoria do amor, afeição, certo? Mas a gente está colocando assim, o império das emoções levando os seres humanos, ou nós, a tomarmos decisões única e exclusivamente a partir disso. Então, no que diz respeito às emoções, precisamos entender de onde elas estão vindo, qual é a fonte delas. É apenas por um desejo humano de querer estar bem? Qual é o objetivo? Né? Qual é o sentido último? E a conclusão de Edwards sobre isso é: se a fonte, o objeto e o sentido último das afeições humanas não se encontram em Deus, esse afeto está desregulado. Esse afeto, ele está indo por um caminho diferente. É interessante, né?
Com essa daí, acho que a gente entra numa avaliação, né? A gente podia pegar aí aquilo que a gente chama de pensamento, e a gente já disse que os pensamentos, de alguma forma, são afetados um pouco pelo afeto, colocar pensamentos, desejos e tal, será que não seria fazer uma avaliação sobre cada um, pegar o pensamento e dizer o que é que eu estou pensando aqui, ou o que é que eu estou desejando, e colocar qual é a fonte, todas essas variações aí que o Edwards propôs, não seria uma?
Sim. Sim, o Edwards, ele é muito famoso pelas suas resoluções, né? Ele era um cara muito pragmático na sua busca por santidade, né? Então ele de fato escrevia, assim, passo 1, orar por tanto tempo, passo 2... vai fazer X coisa. Ele era um cara bem pragmático nesse sentido, e esse livro reflete um pouco desse tom pragmático dele acerca de De fato, entender fonte, objeto e sentido último não diz respeito apenas aos afetos, mas diz respeito a toda a nossa vida. Observarmos todo o nosso movimento. Porque, assim, como você traz a reflexão, Rodrigo, por muitas vezes desdobramentos racionais, eles se dão também por motivos tão pecaminosos quanto motivações afetivas, propriamente ditas. Vamos dizer, existem pessoas que crescem muito o seu intelecto, para ficar bem caricato assim no âmbito da razão, né? Crescem muito o seu intelecto apenas como uma fonte, um objetivo no sentido último de ser um alguém melhor para si mesmo, certo? E o que é interessante que fica como cerne aqui dessa análise e esse escrutínio, o pente fino do que é ser humano e do que nós vivenciamos na nossa vida, é a questão central sobre o ser humano, o objetivo do homem. O objetivo do homem enquanto ser humano, né? A terminologia do homem é relativa a ser humano. O objetivo do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele. Ter prazer no sentido de se deleitar em Cristo, se deleitar em Deus. Então, se esse é o nosso objetivo, toda a nossa vida gira em torno de Deus. Somos uma comunidade cristocêntrica. E se somos cristocêntricos, sim. A ideia de identificar fonte, objetivo, objeto, sentido último, não se restringe apenas aos nossos afetos, mas toda a toda a nossa vida.
Acaba sendo afetada nesse sentido, né? E aí, assim, pensando que a gente tem hoje uma sociedade que pendeu muito para ser envolvida e determinada por aquilo que sente, né? Pode dizer que é uma sociedade que deseja muito. Uma sociedade que deseja muito, frustra muito também. Então, a gente vê, envolvendo nessa conversa dos afetos, muitas das decisões e tomadas de caminhos na vida, elas são fruto de frustrações muito fortes. Como que a gente, dentro disso aí, pode entregar também as frustrações, né, como a parte pesada dos nossos afetos diante de Deus? Como é que a gente pode redimir essas frustrações, porque elas tomam parte da nossa história de um jeito muito pesado, né?
É interessante, porque parte da primeira aula foi justamente sobre o perfil das pessoas de hoje, né? Especialmente em uma geração que a gente chama de millennials, que são pessoas que nasceram ali a partir do finzinho da década de 80 até mais ou menos o final da década de 90. São as pessoas hoje que são a maior parte aí das pessoas de 30 até 40 anos. E é engraçado porque elas são motivadas por duas coisas especificamente, assim, por construir coisas novas e por pertencer a grupos diversos, assim. Então as pessoas estão sempre procurando construir coisas. Então, eu quero construir minha carreira, eu quero construir, uma empresa nova. Então a galera fica muito envolvida para as questões de empreendedorismo, de startup e tal. Mas ao mesmo tempo, não só construir, mas pertencer. Então eu quero saber quem é a minha galera, quem são as minhas tribos. E aí isso, inclusive, entra bastante na perspectiva até da igreja, né? Então, se você for fazer um recorte, muita gente que começou a construir igrejas, entrar nas atividades do dia a dia ali, construir coisas novas, novos movimentos, e ao mesmo tempo tentando pertencer a esses grupos de alguma forma. Só que é muito perceptível como esses dois movimentos, de construir e pertencer, foi levando justamente à frustração, porque as pessoas acabaram construindo muita coisa sem muito propósito. Então era o construir pelo construir, e o pertencer, tipo, o valor da pessoa muito jogado em cima desse pertencimento. Então quando a pessoa tinha qualquer tipo de desencontro com as outras pessoas, as pessoas não as entendiam de certa forma, ou elas... exatamente. Então toda a utilidade da pessoa, eu me sentia útil quando eu estava pertencendo a alguma coisa, vinha justamente a frustração. E eu acho que, no fim das contas, a gente não consegue lidar justamente porque a gente entende muito que a minha identidade, ou aquilo que eu sou, ou o meu valor, está único e exclusivamente relacionado a esse tipo de coisa. Tipo, eu construí, coloquei valor, coloquei de certa forma, coloquei esforço construindo esse tipo de empreendimento aqui, ou eu coloquei, por exemplo, esforço nesse relacionamento, coloquei esforço nessa amizade, coloquei esforço, investi meu tempo, investi meus sentimentos nisso aqui, isso aqui não se propôs ou não teve o resultado daquilo que eu estava esperando. Então, no fim das contas, a frustração vem muito mais da expectativa que eu estava construindo e do sentimento que vem. Eu acho que os meninos também podem trazer a percepção deles, mas eu acho que um antídoto a essa frustração é justamente quando a gente consegue entender que as coisas não giram em torno de mim ou da minha história, mas na verdade eu estou envolvido numa história muito maior. Então, o propósito daquilo que eu estou fazendo, as coisas que eu estou construindo, as pessoas que eu estou me relacionando, a igreja que eu faço parte, enfim, a minha profissão, minha carreira, elas não podem estar direcionadas única e exclusivamente àquilo que eu gostaria de ser ou ao que eu gostaria de sentir, mas sim ao propósito que Deus tem na minha vida e o que Ele está fazendo na história, assim. Então, quando uma coisa, entre aspas, dá errado ou não sai da forma como eu estava esperando, e qualquer que seja o empreendimento, eu tenho que começar a parar para pensar e dizer assim, não, peraí, beleza, eu posso ficar chateado, eu tenho todo o direito de me sentir chateado porque uma coisa talvez não saiu da forma que eu queria, mas se eu coloco as minhas expectativas e o centro da minha daquilo que eu acredito naquilo que Deus está fazendo na história, a frustração diminui porque eu digo assim, não, beleza, não saiu dessa forma, mas provavelmente não, com toda certeza essa era a melhor forma, baseada naquilo que Deus está fazendo, assim, sabe? Então eu fujo um pouco da frustração justamente porque eu lembro de que as coisas não dependem único e exclusivamente de mim. Eu acho que boa parte da frustração vem também disso, né? A gente acha que se isso aqui dá errado, nada mais tem jeito, e aí a gente começa a tirar esse peso das nossas costas e começa a colocar a nossa dependência no Senhor e a gente tem esse antídoto à frustração, sabendo que Ele está cuidando de todas as coisas, pelo menos a perspectiva que eu tenho.
Isso é muito legal, é isso que tu falou, assim, sobre depender da gente, né? E eu lembro que tu falou sobre a questão das gerações durante o curso, e é muito, muito louco de perceber que parece que cada vez mais as gerações elas estão sendo empurradas para esse discurso que ele é muito individualista, porque ele preza muito por uma autorrealização e uma autoconstrução dessa felicidade, né? Então, ele beira ali um egoísmo, mas é interessante notar como cada vez mais a gente é imerso nesse discurso. Então, é o que eu consigo fazer, é como eu, com as minhas forças, consigo alcançar um lugar que eu deveria. E eu lembro que no livro do Van Hooser sobre o drama da doutrina, acho que é no Van Hooser que ele vai falar isso, que ele vai tocar no ponto, por exemplo, que a partir do momento em que a gente se torna completamente independente, responsável por tudo, e a gente se desliga dessas questões comunitárias, a gente constrói um peso em cima da gente que é muito grande, porque a gente se torna ali, ele vai falar sobre a gente ser responsável tanto pelos nossos sucessos quanto pelos nossos fracassos. E a gente vive num mundo hoje que a gente desaprende cada vez mais a lidar com frustração. Talvez Ian consiga perceber um pouco disso também, mas eu, enquanto professor, enquanto estou em sala de aula, eu percebo que, assim, cada ano que passa, os meus alunos mais novos têm mais dificuldade em lidar, por exemplo, com a frustração, ter que se colocar dentro de um ter que abrir mão de certas liberdades para poder conviver, por exemplo, dentro de sala de aula. Então, eu vejo que, assim, parece que a gente tem construído isso. Isso não vem interno do ser humano, isso não está lá no código de construção do ser humano, essa individualidade exacerbada, mas que a gente tem construído um mundo que privilegia muito isso, ou que pelo menos prega muito isso. E isso entra em contraste com o Evangelho, né? Que ele vai falar sobre a gente se doar. Jesus fala, né, que quem tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos, né? Então, a gente vive nesse mundo que foca nessa individualidade e é naquilo que faz bem pra mim, naquilo que me traz felicidade, naquilo que me dá prazer. E não que esteja errado você querer ser feliz, você querer se sentir bem. E é isso que uma das coisas que Deus quer, que a gente encontre felicidade, mas essa felicidade ela não é autocondicionada, né? Ele quer mostrar pra gente a real felicidade, o que é o real prazer, o que é como que o ser humano ele se deleita. Só que quando a gente toma pra gente isso, a gente pode incorrer nesse risco de, nessa individualidade, passar por cima das pessoas e se desligar do outro. Enquanto, na verdade, o caminho que a gente precisaria construir é de justamente se reconectar de maneira cada vez mais profunda
com
o próximo, né?
Eu tava achando interessante, Beto, porque isso impõe sobre a igreja um trabalho dificílimo, porque a igreja está imersa no mundo que foi forjado a não entender como lidar com os afetos, né? Então, dentro da igreja não tem super pessoas que são melhores em conseguir fazer isso. Há um poder que capacita e dá saída de depender, esse entregar antes, né? Esse não gerar expectativa. Então, a igreja está lutando com isso, está dentro de uma sociedade desregulada. Como que é o desafio dessa missão da igreja agora? Porque ela tem como missão o amor e ela tem como missão pastorear, cuidar das pessoas que estão ao seu redor e que estão passando por essa onda e não tem talvez esse filtro de dizer, não, eu vou ceder a qualquer afeto mesmo. E essa desregulação causa mais sofrimento ainda para a vida das pessoas e mais, vamos dizer assim, mais certeza de que é isso que elas querem, às vezes, por ser simplesmente a busca do prazer, né? Mas qual é o desafio para a igreja de agir como sendo alguém que cuida da comunidade em volta, da cidade onde ela é espalhada toda semana, e ela está lutando com isso e sabe que há uma desregulação ainda maior se não enxergarmos para essa luta, né, como sendo uma luta da própria igreja? Qual é esse desafio de cuidar das pessoas?
Como o Beto trouxe a visão, a reflexão sobre as escolas, realmente tem sido cada vez mais difícil, às vezes, você no fazer pedagógico, você lidar com as frustrações de adolescentes e jovens, porque cada vez mais as gerações e as crianças, elas são educadas a terem tudo às suas mãos. Os pais correndo, né, pais e mães, correndo para fornecer tudo ao filho para que ele pare de chorar, para que ele não fique chateado, para que ele não fique entediado, para que ele nunca tenha que lidar com sensações de frustração. Como, por exemplo, filho, estamos agora no meio do mato, aqui acampando, não pega celular. É isso aí. Hoje, para famílias fazerem programas como esses, isso tem sido cada vez mais difícil, né? Justamente porque, poxa, se não tiver o celular, o menino vai ficar entediado, como é que vai ser? É quase como se fosse uma espécie de medo de você ter que conversar com o outro, de você ter que interagir com o outro, e o medo principal, né? O Kierkegaard, quanto um filósofo de uma tradição cristã, ele fala um pouco disso também, né? Que o ser humano, ele corre com todo o afinco, ele corre do tédio, né? Para que ele não fique entediado, não sinta essa angústia de estar sem ter o que fazer. E trazendo um pouco para o âmbito da religião, como você colocou, Rodrigo, essa é a pergunta que a gente está buscando responder. Apenas com um curso como esse, a gente quer jogar uma luz para começar a refletir sobre isso. Na minha aula, muitos livros foram consultados, muitos livros foram pesquisados, utilizados. Teve um até que foi um pouco engraçado, que o título do livro chama-se Faith No More, que é o nome de uma banda, né? Aí o pessoal que estava lá assistindo pensou, oxe, você está falando da banda? Eu falei, não, é o livro de um autor chamado Phil Zuckerman, que ele está fazendo uma espécie de estudo para explicar o porquê que as pessoas saem da igreja.
certo? E uma das teses que ele coloca ali é que o maior motivo de afastamento de comunidades no eixo de análise dele americano é justamente quando as pessoas não têm os seus desejos atendidos, né? É porque a comunidade não tem o estilo de luz que ele gosta, é quando o estilo de pregação não é o estilo de pregação que ele ou ela gosta, é quando a música não... Ou seja, são frustrações de desejos que estão voltados para os aspectos visíveis da igreja e nunca tangem com o aspecto invisível da comunidade de fé. E aí você vai ver que algumas pessoas vão falar: ah, eu saí da igreja porque a igreja me feriu. Mas por muitas vezes, esse ferir-se com a igreja, e de maneira nenhuma querer diminuir aqui a experiência de pessoas que se ferem com a igreja, porque sim, é muito complicado. Mas é muito mais acerca de uma manifestação visível dessa igreja, de desvios de conduta pastoral, desvios de conduta de membros e de oficialato da igreja, manifestações da igreja visível, do que de fato a igreja do Senhor, a comunidade de santos, a igreja invisível. Dificilmente encontramos pessoas que se frustraram com isso especificamente. E aí a gente volta àquela questão. Por vezes parece que as pessoas, né, nessa ideia de mascarar coisas, de tentar fazer da experiência religiosa o mais soft possível, para que a pessoa fique confortável, às vezes esquecemos que somos crentes, a saber. E aí pensamos assim: poxa, por muitas vezes as pessoas usam-se de eventos em igreja para convidar a pessoa para ir, né? Vamos lá no arraiá que vai ter na igreja, porque é um arraiá, é uma festa, não é o culto. Porque o culto vai afastar um pouco, o culto... É quase como se o culto já fosse para os iniciados, né? Ou coisas do gênero. Mas por vezes, né? E essa é uma ilustração que a gente falou em sala, e em outras conversas, reverberando as aulas, a gente falou um pouco sobre isso. Por vezes, quando se está lançado em um mar de subjetividade, o que mais se quer é a solidez de um porto seguro. E a igreja tem isso. A igreja tem o porto seguro para uma sociedade... não vou falar sociedade líquida, porque eu não vou evocar Bauman a essa altura do campeonato. Mas enfim, não vou fazer isso de jeito nenhum. Mas enfim, a igreja, ela se apresenta como âncora, como... solo sólido embaixo dos nossos pés, em meio a um mar de subjetividades, a um mar de informalidades, de falta de formas, que por vezes o que as pessoas buscam, e essa talvez seja uma boa provocação para a missão da igreja, é como corporificar na sociedade ou na cidade os aspectos desse solo sólido, embora eu saiba que isso é uma redundância, mas é intencional, desse solo sólido que vai se colocar como uma estrutura segura, fixa, rígida, litúrgica, né, para a gente já provocar aqui uma reflexão, sobre os pés das pessoas em meio a esse mar de subjetividades e de coisas muito desconstruídas acerca das experiências religiosas. Ou seja, talvez a gente precise pensar numa missão da igreja nas cidades... aspectos de uma nova igreja
faz
antiga.
Muito sentido e coloca a gente num paradigma paradoxal, né? Um paradoxo aí que você usou a frase, né, que as crianças hoje elas têm tudo nas mãos, né? E a fé da gente, ela é de entregar tudo que a gente tem nas mãos. Então a igreja é chamada a crer na fé dos antigos, a fé dos nossos pais, a fé que nos foi a legada, né? E só chegou a nós porque várias pessoas, entendendo que havia segurança na sua fé, não tratou a sua fé de ser um ambiente de segurança para si, né? Mas um espaço de segurança para o outro, e para isso precisou ter, vamos dizer assim, muita entrega e ser um chacoalhar da própria vida, né? O quanto que a gente pode inspirar as pessoas, e aí eu deixo essa pergunta para a gente já encaminhando para o final aqui, com a nossa própria entrega, né? Com a nossa própria a gente ser um solo sólido, como o Ian falou, e para isso perdendo às vezes nosso próprio solo, né? Dando saltos de fé, para usar a imagem aí Como é que isso não deveria ser parte da nossa jornada de fé com relação aos nossos afetos?
Enquanto o Ian estava falando, eu estava lembrando de um livro que eu li agora, há pouco, que é do Mark Galli, que o título dele é Quando Foi Que Começamos a Nos Esquecer de Deus? E aí ele faz um apanhado muito bom de como justamente a sociedade foi se desenhando e a nossa experiência religiosa nas igrejas foi se desenhando para ser cada vez mais individualista. Então a gente está mais preocupado sobre, novamente, a gente já falou aqui, repetiu, sobre a minha experiência e o meu sentimento. E é engraçado que ele vai defender justamente isso que o Ian falou, assim, de da gente repensar um pouco qual é o propósito, o que é que as pessoas estão achando que é o propósito da igreja. E aí o ponto dele é justamente que, vamos dizer assim, o grande cartão de visitas da igreja não é necessariamente uma atividade específica, ou ser um lugar para as pessoas se sentirem bem, ou enfim, ouvir uma palavra legal, ou é defender alguma mudança moral, mas é justamente através demonstrar quem Deus é, especialmente através de sua unidade. E aí acho que unidade entra muito nesse ponto, porque quando eu sou, de certa forma, obrigado a levar em consideração quem está do meu lado, que às vezes não vai ser um amigo próximo, ou seja, você é obrigado a, de certa forma, estar ali comungando e estar caminhando com uma pessoa que não tem nada a ver comigo, talvez pense completamente diferente, que tenha os afetos direcionados para outros lugares, ou enfim, que tenha uma visão de mundo completamente diferente, mas que eu olho para ele e eu vejo ele como filho de Deus e que ele está construindo ali a igreja do Senhor junto comigo. E aí, qualquer que seja a visão que eu tenho, que esteja olhando para dentro de mim, acaba que eu saio e olho para o outro e, consequentemente, a gente, através dessa unidade, a gente sinaliza quem Deus é e constrói esse solo que o Ian tava falando. Então, assim, eu acho que o desafio que a gente tem hoje como igreja é não responder necessariamente a esse caos e esse caos de sons e de opiniões e de possibilidades e de desejos com mais caos e com mais voz e com mais barulho, mas na real ser essa comunidade dos santos que Jesus disse que a gente deveria ser, assim, a galera que é um, e a partir do momento que a gente é um e que a gente reordena nosso coração para amar quem está do nosso lado, apesar de quem seja, as pessoas entendem que, peraí, calma, essa galera aí vê a vida e vê o mundo de uma forma completamente diferente e de uma forma muito mais sólida, assim, sabe? Então, acho que um dos primeiros pontos é justamente a gente entender isso, como é que a gente, como igreja juntos, caminhando juntos, apesar das nossas diferenças, a gente consegue ter esse sinal na nossa comunidade, sabe?
A minha perspectiva, ela é muito simples, né? Algumas pessoas podem até pensar que é um pouco canastrice, né, na minha parte ao falar isso, mas é o investimento nas disciplinas espirituais, véio. O crente padrão lê sua Bíblia, se dedique à oração, se dedique ao serviço comunitário, se dedique à sua comunidade de fé, mas não no sentido de uma espécie de troca, mas assim, entenda que a sua comunidade é o lugar que Deus colocou para que você possa servir ao seu próximo também, sabe? E isso perpassa aquela ideia do Edwards, né, de identificar a fonte, o objeto e o sentido último das coisas que você faz, das coisas que você pensa, das coisas que você sente, e calibrar essas emoções, essas razões voltadas para o Criador, voltadas para Deus. E o interessante, né, dentro desse exercício de disciplinas espirituais e de calibragem da espiritualidade do indivíduo, é entender que a afeição religiosa, ela sempre vai ser extrovertida, ela sempre vai apontar para o próximo, ela sempre vai jogar você numa postura de amar ao próximo, de desejar que o outro conheça o Cristo que te salvou, conheça o Evangelho que mudou e transformou a sua vida. Então, é um firmar cada vez maior nas suas disciplinas espirituais, né, de leitura e meditação no texto bíblico, o esforço da oração, o serviço comunitário, o prestar de um culto dominical na sua comunidade de fé, junto dos seus irmãos, calibrar bem os seus afetos, calibrar bem a sua vida cristã, quanto fonte, objetivo e sentido último, inteiramente colocados em Deus e nada mais, e entender o lugar do outro, o lugar da cidade, o lugar do próximo, no sentido de a minha fé ela não é autocentrada, o meu culto ele não é autocentrado. Eu louvo a Deus, eu busco entender a Deus e servir a Deus, e isso reverbera no outro. Isso reverbera na cidade, isso reverbera no próximo. Uma boa teologia e uma boa prática de vida cristã te joga naturalmente para a missão.
Amém.
Missão
amém,
essa
amém.
Que e acredito aí, que seja o grande foco, né, da gente aqui.
Aqui, eu acho que essas conversas assim, só hoje já abriram tópicos para talvez vários outros episódios, né? E a gente fica feliz com isso para depois continuar essa conversa ainda. E fortalecer ainda mais nossa convicção dentro dessa missão, como o Ian bem falou aí. Glória a Deus por a gente poder ter esse bate-papo e poder compartilhar esse bate-papo com a galera toda. Vocês gostariam de cada um aí deixar alguma ideia ou querem complementar alguma coisa aí, finalizando esse nosso podcast, esse primeiro podcast, não esse podcast, esse primeiro podcast da Mosaico?
Uma palavra básica para a gente finalizar, diria: entender Cristo, o Evangelho, como fonte, objeto, sentido último da nossa existência, para calibrar nossa experiência religiosa, e sempre lembrar: não estamos a passeio no mundo, estamos em missão. Missão essa que é reflexo das nossas práticas espirituais diárias.
É isso aí, pessoal.
Não,
toda
a
nossa
não,
conversa
aqui.
Encorajar você a saber que aquilo que a gente vivencia no domingo, aquilo que a gente vivencia na escola, é uma parte da nossa conversa. Essas coisas precisam ser discutidas, aprofundadas, compartilhadas, debatidas nas nossas relações, porque isso é para ser aplicado em cada vez mais profundidade. Desde o início, esse desenho do podcast aqui é com vias nisso. A gente agradece demais. Obrigado aí, Beto. Obrigado, Ian. Obrigado, Jô. Deus abençoe cada um e que a gente possa partir de provocações como essas aqui, entender isso como um ponto de partida para cada vez mais aprofundar nossa fé e aprofundar nossa prática na missão. Deus abençoe. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Mosaico.